Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Como Ser Interessante. O tema de hoje, nós trataremos sobre a alma humana. Um dos três pilares que, segundo o apóstolo São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, diz ser um dos três pilares da formação do homem. Tá. Então, basicamente, conforme a gente falou na última aula, nós trabalhamos da parte imagética do ser humano, o que não se restringiu somente ou meramente às conformações estéticas da vida humana. Normalmente, esse aspecto de imagem ele é tratado meramente com um figurino ou com um tipo de andar, com uma maneira de se portar. Isso também é importante, isso também tem o seu lugar, mas ainda assim é muito pouco comparado ao que realmente a imagem de alguém é. Então, quando a gente falou sobre a imagem, a gente falou muito mais sobre o aspecto emocional, o aspecto de vínculo e também o tipo de relação que você tem com as pessoas ao seu redor, da sua família. Isso tudo tem muito a ver com o testemunho. Então, basicamente, tudo que nós vamos tratar aqui durante o curso é baseado em testemunho. Tá? E aí, quando eu falo testemunho, eu falo sobre o que você passa de mensagem para o outro. Tá bem? Dessa forma, nós continuamos ainda a desenvolver isso, só que de uma outra maneira agora, de um outro viés, que é o seguinte, que é de uma parte imaterial da nossa vida. Na aula passada, nós tratamos de forma completamente material e, de certa forma, subjetiva, mas ainda assim material. E, a partir dali, nós entendemos como isso foi se desenvolvendo pouco a pouco dentro das relações de vocês. E a explicação, no fim das contas, é porque tudo estava daquela maneira. No caso da alma, ela é completamente imaterial. O que eu quero dizer quando eu digo que ela é imaterial? Por mais que ela esteja presente dentro de um corpo material, que é o nosso corpo, por exemplo, ela, por mais que trabalhe em uníssono e seja vinculada a esse corpo, ela em certo momento ou por um período que seja, ela é separada desse corpo. Quando eu trato de alma, eu não estou tratando aqui especificamente de espiritualidade de alguém. Eu vou explicar um pouco mais lá para frente da aula, que vocês vão entender que a espiritualidade de alguém independe da presença de uma alma ali ou não. Se a gente for pegar um viés mais São Tomás de Aquino, mais escolástico ali, a alma ela é dividida com algumas características, né? Como imortal, enfim. Não vou entrar muito aqui nessa questão filosófica, porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, mas eu quero que vocês entendam qual é o argumento ali por trás de São Tomás de Aquino. Tá? Por mais que não seja algo com peso bíblico, é algo que detém muita relevância, né? não só pelo fato de ele ser um doutor da igreja, mas porque a argumentação em volta desse texto é muito bom. Então ele se baseia nessas potências, dessas faculdades da alma, bem parecido com o que Aristóteles fez. E aí, o que eu quero que vocês entendam é que a espiritualidade, ela é uma característica exclusiva humana. Tá? Que a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Mas antes de tudo, segundo São Tomás de Aquino, que ele dizia o seguinte, ó, todo ser vivo tem uma alma, porque a alma é a fagulha da vida. A alma é como se fosse o start para a vida. Sem a alma, você não consegue ter o início da vida orgânica mesmo. Tá bom? E aí ele julga ser presente, inclusive em animais e plantas, uma alma. Só que eles não têm certas faculdades dessa alma, que no caso é a parte volitiva e a nossa parte intelectual, né, que ele chama de intelectos. Dessa maneira, cabe a gente perceber que é inegável que nós não somos animais e nós não somos plantas. E Santo Agostinho, e São Tomás de Aquino, perdão, também não nos colocou no mesmo balaio, tá? Ele não nos colocou nesse mesmo pacote. A gente não tá envolto ali como se todo mundo fosse o mesmo, aquela mesma coisa que nego faz aí hoje em dia, de que nós somos um com a natureza, nada disso, tá bom? Nada disso. Não, Jesus Cristo não morreu pelos animais. Não há nenhum tipo de qualificação animal ou vegetal que promova qualquer outro ser vivo, senão o ser humano, para um caráter pleno da alma. Tá? Posto isso, o que a gente tem que entender? Que aí, voltando lá ao que o apóstolo São Paulo falou, que a nossa vida, que o ser humano, que nós somos compostos por três pilares, que é corpo, alma e espírito, a gente percebe então que a alma, ou seja, a mente humana, e aí quando eu falo mente humana, eu não estou falando do sistema nervoso central, quando eu falo mente humana, eu não estou falando de sinapses, eu não estou falando do cérebro, quando eu falo de alma, eu falo de mente, quando eu falo de mente, eu não estou falando simplesmente de compostos orgânicos e reações eletroquímicas ou neuroquímicas que compõem o funcionamento do corpo humano. Não. Eu estou falando exclusivamente de algo que excede isso. Ela compõe, mas não é. Entende? Então a mente humana, ela é a alma humana. Você cuidar da sua mente é você cuidar do seu corpo, que é você cuidar do seu espírito. E essa tríade, como o apóstolo São Paulo disse, é o que faz com que haja uma permanência da saúde humana, da vitalidade humana, para que a gente consiga ter plena capacidade de funcionalidade. E isso também vai chegar, como eu vou chegar daqui a pouco, nas nossas relações, nós precisamos necessariamente ter os três em funcionamento. Hoje, o que mais tem é uma degradação da nossa mente. Nós destruímos a nossa mente, bombardeamos o nosso imaginário e nos rebaixamos a animais. Não no sentido do valor daquela alma para Deus, mas na parte comportamental que permeia aquilo. Ora, se o que diferencia a mim de uma planta, de um bicho, é o meu intelecto, como posso eu abrir mão disso? Como posso eu voluntariamente degradar esse traço distintivo? Essa é o que a escritura diz de imago Dei, que é a imagem de Deus. O fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus não é meramente por uma característica física ou algo do tipo. Não, não. É porque existem características comunicáveis, atributos comunicáveis de Deus, que nós podemos vivenciar. Então Deus só poderia exigir uma voluntariedade na hora do agir para seres inteligíveis, para seres com capacidades pensantes. Então toda vez que você destrói a sua mente, destrói o seu imaginário, toda vez que você se expõe excessivamente a tudo aquilo que deteriora a sua capacidade cognitiva no sentido de raciocinar sobre a vida e não fazer um cálculo matemático, meramente, você está de forma voluntária se afastando desse teu chamado natural. São Tomás de Aquino vai dizer que isso é um chamado inato de todo homem para retornar a Deus. Esse é o sentido da nossa alma. Nós temos como se fosse um GPS dentro da gente. E esse GPS necessariamente leva a gente a esses atributos superiores. Pô, Roberto, mas você está falando aí de muita coisa teórica, teológica, e quando é que vai chegar a hora realmente para a gente falar aí do vamos ver do dia a dia? Se vocês não entenderem qual é o propósito, qual é o princípio, qual é o fundamento disso tudo, vocês vão ficar constantemente sendo levados por, mais uma vez, aquele bando de listinha, aquele bando de dica vazia. Por quê? VSM, esse tipo de coisa. Porque vocês ainda não entenderam a profundidade do que é ser um ser humano. Muitos de vocês se comportam assim, se comportam de alguma forma específica nas suas relações, porque vocês não entendem que vocês estão diante de uma alma. E essa alma, necessariamente, ela detém essa fagulha divina. Perceba que você não está lidando com um mero conjunto de células, conglomerados de células, com tecidos vivos e formam-se órgãos e sistemas, e aí então tem uma vida. Não. Ali eu tenho um corpo, mas também eu tenho uma alma e um espírito. E aí o que é interessante disso tudo é que Joseph Ratzinger, que é o Papa Emérito, que é o Bento XVI, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, olha só, não é que a gente tem só simplesmente uma alma e um espírito. A gente tem uma alma espiritual. Ele está pegando aquilo que São Tomás de Aquino falou e ele está trazendo isso, está te trazendo um peso maior disso que ele está falando. O que ele está falando para você é o seguinte, assim como São Tomás disse, vamos partir desse pressuposto que São Tomás disse, que todos os seres vivos têm alma, detêm essa fagulha de vida, esse início, esse start de vida. Qual é a grande diferença para a gente? É que a gente tem uma alma espiritual. É que a gente tem uma alma que é imortal. Diferentemente dos animais, São Tomás de Aquino fala, os animais não têm almas imortais. Ela está vinculada ao corpo de forma indissolúvel. Quando o corpo se vai, a alma se vai também. Ou seja, a vida está necessariamente linkada ao corpo. Não é o nosso caso. A nossa vida está linkada com a eternidade. Independente do destino dela, a nossa vida está linkada com a eternidade. E aí é que a gente entra no grande ponto e talvez no início aí da aula no sentido mais pleno e prático da coisa. Só quando nós entendemos que nós estamos lidando com seres imortais, nós começamos a pesar mais as coisas que a gente faz. Veja, eu não estou falando que não vai haver erro, falha, problema, nada disso. Eu estou falando sobre o curvar do seu coração. No final das contas, no fim do dia, para onde ele retorna? Para onde a sua mente, para onde o seu intelecto se volta? Ah, Roberto, se separou, então a próxima aula seria da mente, mas eu vou falar especificamente de uma vida intelectual. E aí vocês vão entender um pouco mais de forma diferente. Mas quando eu falo de mente aqui, eu falo de consciência. Quando eu falo de alma aqui, eu falo de eternidade. Então você quer ser interessante para alguém, você quer alguém interessante, mas você ainda não entendeu o peso daquela vida para alguém. Você ainda não entendeu o peso que você pode ter para alguém. Porque você ainda não percebeu que tudo que a gente faz aqui está escrito, está gravado, está registrado nos anais da história eterna. Ao ponto disso ser trazido à tona num momento específico do juízo final. Então não é meramente um ato de convívio. Quando você começa a perceber isso, quando você percebe que aquela vida não vai acabar, você percebe que a atenção para ela não pode parar, não pode ser limitada. Você não pode tratar ele como se fosse um animal, no sentido de, ah, fiz até onde deu aqui por essa pessoa e tá bom, vou aqui sacrificar. Que nem se faz com o seu cão que está sofrendo muito, está com... Ali você está acabando com toda a existência daquele animal. Ele não vai existir em outro momento. Só que a gente acha que isso acontece também com seres humanos. Você acha que o fato do teu apartar da vida de alguém significa uma falta de vínculo eterno com essa pessoa. Isso não existe. Se você começar a dar a devida atenção ao valor que a vida humana tem, você necessariamente vai começar a se preocupar mais com as pessoas. E é isso que torna alguém interessante. Quando você cita alguém interessante, o que que te vem à mente? Vem à mente alguém preocupado, alguém dedicado, alguém sempre disposto a servir. É como se fosse alguém sabendo que aquela pessoa um dia vai voltar. Quando você trabalha em algum tipo de estabelecimento que oferece serviço, como por exemplo um restaurante, por que que você trata tão bem o seu cliente? Porque você sabe que hora ou outra ele vai voltar. E aí você se preocupa em fazer aquele melhor para aquela pessoa. E se eu disser para você que todas as pessoas que passaram pela sua vida, elas simplesmente não se vão? O fato de você perder o contato com ela não exclui a possibilidade de você passar eternamente a sua vida com ela. Então imagine agora o seguinte, imagine que eu estou num lugar e a gente começa a conversar. Nós somos desconhecidos aqui, poucas, ou talvez nenhuma das pessoas que estejam aqui presente, já tenham me visto, já tenha convivido comigo. Mas imagine que a gente converse e você não faça tanta questão assim de me tratar bem, porque você sabe que a gente não vai voltar para a mesma casa. Você sabe que a gente não vai voltar para o mesmo lugar. Você sabe que a gente não vai estar pelo resto da vida debaixo do mesmo teto. Mas e se você soubesse que aquela pessoa estaria contigo vivendo, vamos botar nem para sempre, para o resto da vida, você faria de tudo para que aquele convívio fosse melhor. Você faria de tudo para que aquilo fosse o mais agradável possível. E aí é que tá, essas pessoas vão estar debaixo do mesmo teto que o seu para sempre. São almas viventes. Cada uma das pessoas que passam pela sua vida são almas viventes. Se você não tiver uma percepção clara do que isso representa, você nunca vai conseguir ser aquela pessoa que olha para você e fala assim: essa pessoa é uma pessoa interessante de se ter por perto. Eu quero essa pessoa perto de mim. Porque você deve ter reparado, né? É bem diferente. E aí vocês vão lembrar, principalmente as mulheres. Existem alguns tipos de elogio, e cada um desses elogios acaba gerando em você um sentimento diferente. Não é isso? Então, por exemplo, você ser chamada de gostosa te deixa satisfeita em um ponto da sua vida. Você ser chamada de linda te deixa satisfeita em algum ponto da sua vida. Mas existem alguns tipos de valorizações, ainda que não sejam verbais, que te fazem se sentir muito especial. Já repararam nisso? Existe algum tipo de investida emocional que te deixa muito mais pleno, plena do que o normal? É porque nesse segundo, nesse momento, nem que seja por um lampejo, você está sendo valorizado pela primazia da importância que você tem no sentido mais profundo da sua existência. É quase como se alguém acariciasse a sua alma nesse momento. Você se sente alguém importante. Você se sente alguém querido. Você não se sente só alguém bonito e desejado. E é essa corrida que vocês estão tendo. Vocês estão correndo corridas, correndo maratonas para quererem ser desejados, desejadas. Qual o grande problema disso? É que esse tipo de lampejo de alegria, esse tipo de carícia, ele não é duradouro. Quer ver a prova disso? A mulherada aí comprou um vestido novo. Chegou na frente do namorado. Ela vai chegar para ele, vai chegar para você e falar assim: "Nossa, você tá linda." Você vai ficar: "Obrigado." Aí você corta o cabelo. Um dia ele fala assim: "Nossa, você ficou muito bonita." Fala: "Nossa, ai, obrigado." E aí semana seguinte você pinta o cabelo de novo e ele não fala nada. O que que você vai falar? "Nossa, quanta ignorância, hein, Marcelo? Não reparou que eu pintei o cabelo? Tu não repara nada em mim. Tem que vir o quê? Com a melancia na cabeça pra você reparar?" Ou seja, a validade daquele elogio, ele se inspira de forma imediata. Se eu disser isso agora, agora mesmo, ele já perdeu o peso. Já perdeu o peso. Porque se você trocar o vestido, eu tenho que fazer um outro elogio para você. Isso também funciona com os homens. Os homens também são assim. Agora, olha a diferença. Quantas vezes pessoas que já tiveram relacionamentos aqui mais sérios e duradouros vão saber responder? Você que já viveu algo mais profundo? Quantas vezes foi dito coisas do tipo: "Você é a mulher da minha vida"? Quantas vezes? Pouquíssimas. Se conta nos dedos. Sabe por quê? Porque esse tipo de valorização é uma valorização muito mais profunda. É uma valorização da sua alma. O que aquela pessoa quer dizer com isso? Olha, meu bem. Independentemente das intercorrências que possam vir, você pode ficar mais gorda, mais magra, pintar o cabelo de amarelo, roxo, azul, verde, cor de abóbora, o que você quiser. Ele pode estar curto, enrolado, trancinha, dread, nagô, o que você escolher. Você é a mulher da minha vida. Ou seja, a sua essência é o que me importa. Eu amo a sua essência. O vínculo que vocês criam a partir daí é um vínculo em que almas se comunicam naquele segundo. Naquele exato segundo, são almas se comunicando. São almas se relacionando, não mais corpos se relacionando. O que eu quero ensinar para vocês nessa aula aqui é vocês transcenderem o relacionamento de corpos. É vocês trazerem à tona a primazia do relacionamento de almas. O relacionamento de corpos, ele é limitado. Ele é volátil. O que é volátil? Vou lembrar lá da aula de química, lá do ensino médio. Volátil é uma coisa que é muito incerta, muito instável. Qualquer fagulha sobe muito, explode. Ou a qualquer outro tipo de interferência baixa, esfria. O relacionamento de corpos é isso. Eu hoje te quero muito, te dou um beijo, morro de tesão. Mas aí, porque a gente está meio brigado, ou porque, não sei, você não tá tão bonito, ou eu não tô tão bonito, minha barriga cresceu, teu peito caiu, sei lá o quê. Aquele beijo já não me traz mais tanta excitação quanto antes. Porque a única coisa que a gente tinha era relacionamento de corpos. O que eu quero que vocês entendam é que a todo momento vocês têm sido ensinados a serem corpos que se relacionam. E se a sua alma te servir só para te dar vida para um corpo, você é como uma planta ou como um bicho. A sua alma não é só a sua fagulha de vida. Como eu disse, eu não vou entrar aqui num assunto filosófico, teológico, até porque não é nem esse o intuito aqui do curso. E aí eu teria que dar, sei lá, 6 horas de aula. Vocês ficariam de saco cheio. Mas entendam uma coisa: dentro da nossa alma existem categorias diferentes que não existem nas outras criaturas. E a única coisa que nos faz ser plenamente humanos é quando nós exercemos esses diferenciais. Se nós nos limitarmos às nossas relações serem aquilo que bichos fazem, quem se interessará em nós? Infelizmente, hoje, no meio católico, no meio cristão, de uma maneira geral, tem surgido um fundamentalismo pautado numa ignorância escriturária, da magistratura e da tradição, em que limita o casamento, por exemplo, à mera reprodução. O fim do casamento não é reproduzir. O fim do casamento é o céu. Porque se assim fosse, um casal que não pudesse ter filhos é um casal que no casamento seria incompleto. Não existe a presença de filhos, por via de regra, obviamente, né, dentro de um sacramento matrimonial. Não existe. Porque é dispensável, perdão. O que é indispensável para um relacionamento guiado para o céu? Um homem que dedica a sua vida à sua esposa como Cristo dedicou à igreja. E uma mulher submissa ao seu marido. E o que que faz com que você aprenda, o que que faz com que você detenha essa capacidade diferencial? Não é algo que você procura em você. E aí é que está o erro. Toda vez que eu procuro ser interessante olhando para mim, eu jamais vou encontrar a resposta. Porque ser interessante é algo relacionado ao outro, necessariamente. Para nós, nós não somos interessantes. Para nós somos úteis. A única coisa que nós extraímos de nós mesmos é a utilidade. Então, quando eu paro para pensar como têm sido as minhas relações, eu quero que vocês façam uma breve reflexão agora. Vocês vão perceber que todas as relações falidas que vocês já tiveram, e aqui eu não estou colocando necessariamente, na verdade a gente exclui aqui relacionamentos onde houve algum tipo de decepção, coisas desse tipo. Vamos trazer isso para relações de convivência mais estáveis, como familiar ou dentro do casamento, quem já for casado aqui. Perceba que toda vez que o negócio desandou, que aquilo faliu de alguma forma, foi quando você estava buscando a resposta de algo olhando para si. Ou seja, você estava agindo meramente como um animal. O seu comportamento era animal. O que que faz uma leoa escolher um certo leão e não outro? Ela olhar para si. Simples assim. Ela quer olhar aquele que possa defendê-la, que possa lhe prover uma ninhada, que possa guardar os seus filhotes, que possa garantir a segurança diante de outros leões, o que quer que seja. Entende então quando você chega e fala assim: não, o que é que você quer? Não, estou procurando alguém. E aí eu estou falando em se resumir só isso, tá? Não estou falando que isso não é parâmetro de escolha, não. Olha a diferença entre ser parâmetro de escolha e ser parâmetro de relacionamento. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Não, o cara ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele tem que ser assim, tem que ser assado. Ele tem que pagar conta, ele tem que. No primeiro encontro, ele já tem que pagar conta, ele já tem que abrir a porta, ele já tem que ser perfeito, ele já tem que ser forte, ele já tem que ser provedor, ele já tem que trazer segurança. A mulher, ela já tem que ser prendada, ela já tem que ter todas as opiniões no lugar certo, ela não pode ser subversiva, ela não pode ser rebelde, ela tem que se cuidar. Você está agindo igual um bicho. Aí aquela pessoa não detém algum daqueles itens, ou alguns que sejam daqueles itens. E a primeira coisa que você faz é dispensar aquela pessoa. Você não dá nem papo para aquela pessoa. Você não está interessada nela. Você está interessada no que ela pode te dar. Você está agindo feito um animal que visa única e exclusivamente a perpetuação da tua espécie. Olha a diferença entre ser parâmetro de escolha e parâmetro de relacionamento. Se relacionar com alguém está ligado diretamente no conhecimento profundo daquela alma. Você quer conhecer aquela alma. Você quer saber quais são as mazelas daquela alma. Você quer poder servir aquela alma. E olha, como qualquer tipo de relacionamento, existem graus, existem tipos de relações. Eu tenho um relacionamento de amizade, eu tenho um relacionamento profissional, eu tenho um relacionamento de casamento, eu tenho um relacionamento de meros conhecidos, para ir ali tomar um chope, fazer alguma coisa assim. Aí sim entra o momento da escolha. Mas você nunca pode excluir a possibilidade de conhecimento daquela alma. Ou seja, você escolhe antes de olhar aquela alma de forma plena, de contemplar aquela vida com todas as faculdades determinantes para aquela existência. No final das contas, o que você é um baita de um injusto, de uma injusta. Você é altivo, cheio de si. Você é orgulhoso. Você não age com misericórdia. Porque você arbitrariamente escolhe o que é bom e o que é mau, o que é resolvível e o que não é. Eu conheço pessoas que abriram mão de relacionamentos, que abriram mão de noivados, porque a moça não sabia cozinhar e não gostava de cozinhar. Não é só saber, não. Vamos botar aqui um ponto, tá? Não é só porque ela não sabia, não. Ela não gostava. Assim, cara, eu odeio cozinhar. O cara foi lá e separou. Para a maioria dessas pessoas com esse pensamento capado, fundamentalista, vazio, farisaico, e aí eu uso os fariseus na época de Jesus, não os fariseus no sentido puro do título, ele resumiu aquela alma. Um refogado. Palavras dele. Cara, ela é perfeita. Só falta isso. Depois de terminado, eu sentei com ele e falei assim: tu é um imbecil. Ele riu e tal. E eu falei assim, e você? Você já se preocupou em saber se tinha alguma coisa que faltava em você que ela desejava? Assim, no mínimo uma eu consigo ver. Que você é enorme de gordo e flácido. E aí não tem nada a ver com ele ser gordo. Eu só estou usando o mesmo peso de julgamento dele para com ele. Você acha que não importa para sua esposa, futura esposa, que você, por ser obeso, e com isso você ter um grande nível de estrogênio, com você ter um corpo inflamado, e provavelmente isso vai fazer com que você fique impotente antes da hora? Você diminuindo a qualidade dos seus espermatozoides, diminuindo a tua capacidade reprodutiva, você não detendo nenhum tipo de habilidade física para protegê-la de alguma intempérie da vida que exija de você força física, você acha que as mulheres que vão se relacionar contigo, que vão querer estar com você, não desejaria isso? Naquele momento eu excluí completamente também a alma dele do negócio. Porque ele era um bom homem, ele ainda é, tá vivo? Ele é um bom homem. Eu o conheço profundamente. Não tem como vocês manterem algum tipo de relacionamento enquanto vocês não forem almas se relacionando com almas. C.S. Lewis, ele tem uma frase maravilhosa, que é a seguinte: nós não temos uma alma. Nós somos uma alma, nós temos um corpo. Você consegue perceber que a profundidade de uma relação com alguém está ligada diretamente ao quanto você preza a alma, a sua, a dela, das pessoas que te cercam? E é por isso que hoje o nome da aula é Cuide da sua alma. Se você tem uma coisa de muito valor na sua mão, vamos supor que você tenha comprado aquilo que você mais queira. Vou usar um exemplo material para vocês terem noção, embora eu tenha dito que a alma não seja material, mas com mera figura pedagógica ilustrativa. Como exemplificação, vamos supor que o teu sonho seja ter um carro específico, ou uma bolsa específica, ou um sapato qualquer. E aí você comprou aquele sapato maravilhoso da Gucci, sei lá, nem conheço uma marca cara assim de sapato. E o cara tem uma Lamborghini, caso você seja homem. Se alguém chega pra você e te empresta esse mesmo objeto, que no caso sendo dele, então vamos supor que eu tenho uma Lamborghini, você também tem uma Lamborghini, e aí eu falo assim, você pega o carro para fazer qualquer coisa, como é que você vai cuidar daquele carro? Você sabe o valor daquilo, sabe a importância que aquilo tem para você, porque aquilo foi o que você sempre mais quis. Você vai agir com cautela, não vai? Você vai agir com zelo, não vai? Se alguém te emprestar aquele mesmo sapato que você sempre quis usar, você vai sair pisando na lama? Você vai botar um pé sobre o outro? Por que você faz isso com a alma dos outros? Você só faz isso com a alma dos outros porque você não cuida da sua própria alma. Porque você não está preocupado com a característica de permanência dela. Em maior ou menor grau, você ainda não entendeu que isso que tem dentro de você vai durar para sempre. Você negligencia isso. E se você negligencia o seu, você vai negligenciar dos outros. A pessoa que tem uma casa limpa, quando ela chega na casa de alguém e vê uma sujeira no chão, ela vai lá e cata. Quando ela vê uma louça suja, ela vai lá e lava. Quando ela vê um lixo no chão, ela vai botar na lixeira. Porque ela sabe o valor que tem uma casa limpa. Você não sabe o valor que a tua alma tem. E é esse o ponto que Joseph Ratzinger quis dizer. Que o Papa Bento XVI quis dizer. A nossa alma não é somente uma alma de vida. É uma alma de vida espiritualizada. É uma alma espiritual. Esse é o nosso espírito. É essa noção nossa de permanência eterna. O que a escritura diz? O corpo morre e a alma, o espírito, perdão, retorna a Deus, não é isso? Então é aquela máxima antiga da vida. O que está te faltando primeiro para você ser interessante, para você se relacionar com almas, é você ter uma alma relevante. É você ter uma alma marcante. O que é uma alma marcante? É uma alma que entende sobre qual é a composição dela, de onde ela veio, para onde ela vai, as consequências das coisas que ela faz. Dá o peso certas coisas. Você falha, você vai lá e reconhece a sua falha. O que você não pode deixar é a sua alma se perder. Você erra, você vai lá e para, e conserta o seu erro. Isso vai ser pela vida inteira. E aí, quando você enxergar uma alma depois disso, você vai ter a plena capacidade, de tratar com o zelo necessário aquela alma. Embora você não a escolha para os diversos níveis relacionais que você tem na sua vida. Mas pode reparar, toda vez que você teve um relacionamento ruim, toda vez que você fez com que o relacionamento que você tinha fosse a falência, não funcionasse. E aí eu estou falando de relacionamentos vigentes, tá? Estou falando de conhecer alguém. Ele só faliu porque você não estava valorizando a sua alma e a alma do outro. Por isso que é imprescindível esse cuidado. Por isso é que você vai entender a partir de agora o peso de dizer: você é a pessoa da minha vida. Eu amo quem você é. Eu me empolgo como você está. Eu me excito como você está. Eu desejo como você está. Mas no fim do dia, quando você tirar esse cílio, passar o demaquilante, desfazer esse coque, tirar esse vestido maravilhoso, eu vou amar você. Eu vou fazer questão de voltar para a mesma casa que você. Ou eu vou fazer questão de vir aqui e te ver novamente. Sem esse coque, sem essa maquiagem, sem os cílios. É dessa maneira que a gente consegue entender, enxergar e perceber que ser interessante é sobre o outro. É você atender às demandas do outro. É você querer saber do outro. É você tratar com a devida importância e relevância o outro. Se você vai escolher ela ou não para fazer parte para o resto da sua vida e dizer aquele sim matrimonial, é outra história. Mas isso é uma coisa que você deve fazer com qualquer pessoa que passar na tua vida. É uma alma. Quem somos nós para delimitar até onde vai o nível de misericórdia por alguém? Até onde vai o nível de perdão por alguém? Até onde vai o nível de compaixão, de ajuda, de serviço por alguém? E aí você chega e delimita isso se o cara tem barba ou não. Mais uma vez, eu não estou falando de escolha. Você não se dá nem o trabalho de ver. E não é por escolha no sentido de gosto, que realmente, vou olhar ali, pô, não me atraiu, não vou ficar afim. Ah, não, esse, pô, não teve aquele tchan. Não tô falando disso, não. Tô falando assim, cara, o cara é bonito, eu me relacionaria com ele. Ela é bonita, eu me relacionaria com ela. Eu gostei dela, mas eu vou me condicionar a não querer gostar por um item arbitrário, que é um item excludente da alma dessa pessoa. Aí é onde entra aquele lixo daquela lista, por exemplo, que a gente viu aí. Uma lista onde, para que uma mulher fosse uma candidata decente ao casamento, ela deveria ter os pés bonitos. Ela deveria ter um pai bom. Ela deveria não ter namorado muito. Sabe o que eu estou fazendo com isso? Estou falando assim, eu não me importo com a sua alma. Eu não me importo nem com o caráter redentivo de Cristo na tua vida. Eu não me importo com o milagre que o fruto do Espírito pode trazer para a vida de alguém. Você é só um bicho para mim. Você é somente um objeto de uso para mim. Aí porque um dia, ou porque o cara, ele não pagou a conta, um dia ele pediu para dividir com você, acabou ali. Não, acabou. Nossa. Sai, já, olha, acho que eu já perdi a conta disso na caixinha. Saí com um boy maravilhoso, tudo perfeito. Chegou na hora da conta, ele perguntou se nós podíamos dividir. O que você acha disso, Roberto? Eu, Roberto, com a minha criação, eu acho isso ridículo. Mas isso desfaz aquela pessoa como um bom homem? Não. Não. Não mesmo. Ou por um acaso as pessoas não podem aprender, melhorar, mudar de ideia? Aí o cara tem o mais difícil. O cara é trabalhador, o cara faz tudo, o cara é cristão, enfim, é um cara decente, te agrada, cuida de você, se preocupa contigo. Aí por um deslize, ou por um item fora da lista, ninguém se interessa por pessoas interesseiras. Anota isso. Ninguém se interessa por pessoas interesseiras. Se toda a sua vida relacional se resume ao que o outro pode fornecer para você, você é só alguém interesseiro. Você está buscando um bom negócio. Você não está buscando um bom casamento. Você está buscando um bom negócio. Isso não precisa envolver dinheiro. A responsabilidade de fazer você se sentir querida, amada, é do outro e não sua. Portanto, não adianta você ficar buscando isso para si. Porque isso não é responsabilidade sua. Entenda que a profundidade das relações humanas, elas variam desde fornecimento de ajuda básica, como coisas cotidianas, de pegar uma correspondência ou lavar uma louça, até a provisão de suporte para doenças mentais profundas e noites escuras da alma de alguém. Aí você me diz, do fundo do seu coração, o que algum daqueles itens torna alguém capaz ou incapaz de fazê-lo nesses momentos? Uns anos atrás, teve um mendigo que entrou na frente para salvar uma pessoa que estava sendo feita de refém. E alguns de vocês vão lembrar, foi aqui no Rio de Janeiro. Na Igreja da Candelária, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado ou relevem, tá? Aquele homem foi lá para salvar a vítima, tomou um tiro e morreu. Ele era um mendigo. Certamente aquele cara enchia a cara de cachaça. Provavelmente ele já deve ter usado drogas. Era alguém que lhe faltava dignidade. Naquele momento último da vida, naquele momento de desespero, que é muito bem relatado por Viktor Frankl, você percebe ali que certos atributos, como o cheiro dele, é irrelevante. Aquilo é uma alma em ação, uma alma vivente funcionando. Aquela professora que entrou e salvou não sei quantas crianças no incêndio. Aquilo é uma alma agindo. Você não quer cuidar da sua alma? Você quer ter alguém para te servir. Olha bem no fundo, lá no fundo da sua alma, lá no seu consciente, lá no seu interior, no seu coração. Quanta gente boa já passou na tua vida? Quantas oportunidades você já não teve? Eu não estou falando só de beijar na boca, não. Estou falando de amizade, estou falando de convívio. Mas pode pensar no beijo na boca que você fez questão de deixar passar por atributos irrelevantes, que hoje já não pesariam para você, mas agora não importa mais. Quer ser interessante? Aprenda a reconhecer uma alma. Lembra que eu falei isso para vocês aqui? Você não precisa gostar de uma pessoa para você saber que ela é interessante. Todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga que você fala assim: caramba, lá, essa pessoa aí é para casar. Essa é uma boa pessoa. Essa pessoa aí é boa para ter, para se ter como amiga. Eu não escolho ela como meu marido, perdão, como minha esposa, não. Mas se alguém escolher, está bem escolhido. Aquela pessoa é uma pessoa interessante. E aí a gente volta lá no meio da aula onde eu falei assim: escolher um relacionamento não tem nada a ver com se relacionar com alguém. Você não precisa escolher todo mundo que passa na sua vida porque é uma alma vivente. Mas trate com a dignidade específica que ela tem. E seja essa pessoa, que ainda que você não seja escolhida, seja essa pessoa em que eles apontem e digam assim: tá vendo a fulana? A fulana é uma boa mulher. Tá vendo fulano? Fulano é um bom homem. Uma coisa muito importante para dizer para vocês aqui é que essas aulas, essas que já tiveram e as próximas, elas não são estanques. Não são conhecimentos solitários, são cumulativos. Então não tem como você aplicar isso aqui sem que você tenha assistido a primeira aula e tenha entendido que para que você tenha algum tipo de possibilidade de demonstração desse reconhecimento, dessa valorização da alma de alguém, primeiro esse alguém tem que ter te achado minimamente atrativo, pertinente. Lembra das mensagens? Lembra daquele caráter penetrativo? Esse é o caráter, é a primeira parte, né, do caráter de adesão. Almas se relacionando. Alma que se relaciona com alma. É quem eu quero ter perto. É quem eu vou ligar quando acontecer alguma coisa ruim. É quem eu vou recorrer quando tiver um problema sério. Tu não pensa na mulher gostosona que só deu uns pegas lá outro dia, quando você está passando por um problema. Não, não, não. Você pensa em pessoas interessantes. Você pensa em pessoas que saibam e vejam sua alma. Você pensa numa alma. Você não pensa num corpo. Você pensa numa alma. No fim da conta, ali de tudo, no resumo, ao fim e ao cabo, o que importam são as almas. Os corpos, eles são receptáculos para essas almas. Os corpos, eles serão renascidos e glorificados para receberem essas almas viventes no céu, mas também eles têm o seu papel, que não são o papel da alma. Como a alma não faz o papel do corpo. Então não adianta você só ser alguém impressionantemente virtuoso se o seu corpo não está ali funcionante, bonito. Não vai rolar. Por isso que eu falei que os conhecimentos dessas aulas, eles não são separados. Não são pílulas que você toma separado. É tudo uma coisa só. Subdividir para facilitar o entendimento, mas é uma coisa só. Porque se você entende o que é uma alma, o que é uma vida, você entende as necessidades daquela vida. E você sabe que aquilo é importante para ela. E se você sabe que aquilo tem relevância, importância para o outro, você vai se dedicar a fazer aquilo. Então não se engane. Não achem que o cuidado com a alma se dá somente com a espiritualidade dela. Esse é um dos traços distintivos da sua alma. Não são todos. Cuide da sua espiritualidade. Cuide realmente da sua, do seu futuro. Para onde vai a sua vida? Ao entender isso, você vai entender que você está se relacionando com alguém que também precisa chegar nesse mesmo lugar. E você já exclui uma série de atitudes para com aquela pessoa. Esse é o fundamento, por exemplo, da castidade, que é tão difícil de cumprir. O fato da gente lutar contra isso, mesmo caindo e levantando, é por essa noção real. É por isso que isso ainda existe dentro do casamento, onde o sexo é completamente liberado. Onde você pode fazer quase tudo. Cabe ao corpo voltar ao pó e o espírito voltar para Deus. Entendendo isso, você vai saber cuidar das necessidades de cada uma dessas áreas, de cada um desses pilares que o apóstolo São Paulo fala aos Tessalonicenses. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Não deixe isso por pouco. Não faça isso por fazer. Não encare o outro que está na tua frente como somente um corpo. Você não é um bicho, você não é um animal. Você não vai encontrar alguém perfeito. Acorda para a sua vida. Deixa de ser ridículo nesse teu pensamento. Deixa de ser mesquinho no teu pensamento. Você está sendo egoísta, você está se comportando feito um bicho. Você só quer reproduzir com macho alfa. Ah, Roberto, ele não é muito masculino assim, sabe? Ele não é aquele machão. Ele é mais pacato. E eu vou dizer aqui, mais feminino, não de efeminado, mas alguém, sabe? Mais passivo. Cara, mas o cara é um bom homem, o cara é trabalhador. Aí tem a mulher, mas a mulher não, ela não é muito dada aos trabalhos domésticos. Cara, você quer um empregado, você quer uma mulher. Olha para a alma dessa pessoa. Essa pessoa vai estar contigo ali na dificuldade. Essa pessoa vai olhar para a tua alma. Essa pessoa vai amar a sua alma. A bunda redonda e o peitoral definido têm o seu lugar. Mas saiba limitar até onde isso vai. Até porque isso daí qualquer um consegue se dedicar. E eu falo qualquer um mesmo. Para de enxergar a casca das pessoas. Para de tratar o erro dos outros como você não trata o seu erro. Deixa de ser covarde. Você quer ter complacência com a tua falha, mas você não quer ter complacência com a falha do outro. Aí tem uma galera agora que está na internet há um ano. Aí vocês estão há um ano na internet, aprenderam meia dúzia de coisas. Aí agora já começam a dar um monte de termos. Aí forma uma tribuzinha, um clubezinho. Como se você tivesse nascido assim. Como se você não tivesse aprendido isso. Você não quer ter o amor de ensinar como tiveram o amor de te ensinar. Você não quer ter o carinho de mostrar, de guiar, como tiveram o carinho de te guiar e de te mostrar. Não quer. Você não quer ter trabalho, você quer ter benefício. Você é um bicho. Não seja um animal. Olhe para aquela pessoa e se compadeça. Se tem chance ou não de vocês se relacionarem profundamente, você só vai saber ali convivendo minimamente. Quando eu digo conviver, não é necessariamente criando um vínculo relacional de namoro, não, não, não. Mas conversando, dando realmente oportunidade daquela pessoa se mostrar, sabendo se realmente aquela pessoa tem um coração curvado a aprender, melhorar, desenvolver, como você teve em algum momento da sua vida. Não haja como se você tivesse saído diretamente do útero da sua mãe, voando em asas como um querubim, não. Lembra de onde você veio, lembra quem você foi, mas alguém foi ali e te estendeu a mão. E você não quer estender essa mão. Você não quer estender essa mão para sua mãe, você não quer estender essa mão para seu irmão, você não quer estender essa mão para seus familiares, para seus amigos. Você pode ter sido drogado, feito um monte de merda, falado um monte de porcaria, ter destruído a sua vida, mas agora Jesus te restaurou e você agora é uma nova criatura. As coisas, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, Deus lançou tudo no mar do esquecimento, mas você não quer também ser canal, meio para que aquela pessoa, aí o seu pai bebe demais ou sua mãe faz besteira demais, aí não, aí não vale. Aí você não quer ter compaixão. Aí você não quer carinho. Aí você não quer se colocar no lugar. Não, né? É desconfortável. É eterno, é uma alma. É melhor tratar só como se fosse um corpo. É muito mais prático. Se me serve, eu pego. Se não me serve, eu descarto e faço pouco. Isso aí é um desgraçado, rapaz. Isso aí é um miserável. Igual você, igual a mim. Deixa de ser covarde. Deixe de se comportar feito um bicho. Comece a enxergar realmente o que importa. A vida é muito curta. As chances são limitadas. E muitas vezes nós somos os atalaias que vão trazer à tona aquela pessoa do fundo do mar. E a escritura é clara. É o atalaia que for usado. Foi dada a comissão de uma vida. E você ignorar aquela vida, e você fizer aquela vida cair, perder-se, o sangue daquela pessoa te será cobrada. Você tinha ferramenta na mão. Você tinha um caminho, você tinha um mapa. Você não quis dar. Você não quis se pôr em desconforto. Você preferiu fazer pouco da sua mãe. Você preferiu fazer pouco do seu, da sua família. Aí depois você quer reclamar com Deus, que, ai Deus, eu não tenho ninguém. Ai Deus, eu passei o Natal sozinho. Eu vou falar que nem 10% das pessoas realmente tem uma família completamente assim, destrutiva, ao ponto de falar assim, não, realmente se afasta dessa galera, porque senão só vai te fazer mal, ora por ela, ajuda de longe. Coloca ela nas intenções. Nem 10% é assim, das pessoas que estão sozinhas. Não. Sabe por quê? Porque agora que você atingiu o patamar de deidade, você não se mistura mais. Ah, você? Você, ó homem, não mágico que cospe no chão e fuma charuto. Você não terá nunca parte comigo. Você, mãe, que fez tudo por mim a vida inteira, me sustentou, meu pai. Eu não vou ter paciência com os teus pecados. Porque você é impuro. Eu não posso me misturar com isso. Tem uma alma. Enxergue as almas. Tenha relacionamentos com almas, não com corpos. Que isso sirva para você. Não só daqui para frente, mas para que você reveja tudo o que já está acontecendo dentro da tua vida. Tudo o que já está acontecendo dentro da sua família, com seu namorado, com seu noivo. Olhe fundo. Tire esse olhar raso e panorâmico das coisas. Faça questão de adentrar, sai, ponto a ponto. Como se fosse um prédio, entre sala a sala. Não olha só a fachada. Mas eu estou vendo o prédio inteiro. Não, você está vendo a fachada do prédio inteiro. Vá visitar o interior de cada uma dessas pessoas. Não tem como alguém assim não ser interessante. Juntando já essa primeira aula com essa segunda, eu garanto para você que já aumenta em 300 milhões por cento a chance de você conseguir novos amigos, de você aprofundar suas amizades, de você conseguir novos relacionamentos amorosos, de você melhorar teu casamento, de você melhorar teu namoro. Só com essas duas aulas. Pega, reassiste, volta lá, vê de novo, anota. A mesma coisa com essa daqui. Porque isso é atemporal. Isso não é a onda do momento. Isso não são técnicas baseadas na nossa cultura que vai fazer com que as pessoas fiquem num magnetismo pessoal, nada disso. Isso é vazio, isso é bobeira. Isso é psicologia barata. Aqui a gente trata de almas, profundidade, vida de verdade. Eu espero que isso tenha trazido para vocês algum tipo de reflexão, mas também de encorajamento, que as vidas elas são muito mais ricas do que você imaginava. E agora o que você julgava ser pouca opção, você percebe que na verdade tem muita opção. Basta saber olhar. Basta saber enxergar. Tá bem? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês entenderam bem isso? Acompanharam bem o raciocínio? Todos que estão presentes entenderam? puder dar um ok, entendi. Espero que ao terminar dessa aula já você já comece a enxergar diferente as pessoas que se relacionam, as conversas que vocês vão ter. Ótimo, que bom que vocês entenderam. Cuide da alma de vocês. Não sejam animais. E cuide da alma dos outros também. É difícil, eu sei que é muito difícil. Lembra que a nossa carne milita contra o nosso espírito exatamente por isso que é tão difícil. Mas nós haveremos de conseguir, sim. Tá bom? Gente, tecnicamente a gente ainda está em Natal, né? O Natal cristão ainda dura 8 dias, vai até o próximo domingo. Logo mais no início de janeiro nós teremos a Epifania. Teremos a virada do ano, onde no primeiro dia do ano a gente tem uma celebração especial à Mãe de Deus. E foi bem pertinente tudo isso, o curso, o tema, ser nessa época. Não foi calculado, não. Mas foi pertinente. Porque é um momento, dentro do tempo litúrgico, é um momento de esperança. É um momento de revigor. É um momento de salvação, de luz. É a vinda das coisas boas. É a chegada de uma nova vida. E uma nova vida que pode mudar todas as coisas. Refletindo isso para dentro de nós, nós teremos uma vida diferente por essa nova vida ou essa, ao permitirmos que essa vida viva em nós. É isso que o apóstolo São Paulo quis dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Como foi dito, não vai ser fácil. Vai falhar, vai errar, vai pecar, vai vacilar de novo quando você olhar. Você está igual um animal outra vez, mas essa é a ideia: é levantar, lutar, levantar, lutar, cair, levantar. Mantendo os olhos fitos naquilo que importa. Tá bem? Então, feliz ano novo para vocês. Os que estiveram aqui, guerreiros, ouvindo sem sino 2x, parabéns. Tá? Quero agradecer também por todo esse ano. A gente começou esse trabalho aqui de fato em janeiro desse ano. Quero agradecer a vocês por chegado aqui no dia 1 ou no dia 360, não importa. Muito obrigado. Espero que vocês realmente, não por um mero ciclo ou por convenção de rotina, seja um ano novo com novas metas e melhora de vida. Mas que tudo que vocês conseguiram adquirir ao longo desse ano seja perceptível o suficiente para que as coisas mudem para melhor na vida de vocês. Tá? Saibam que vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Não só por conta desse canal pago, mas por todos os outros canais que a gente tenha contato. Eu me dedico o máximo que eu posso para sempre dar atenção a vocês. Tá bom? Aos que estão vendo depois, se assistirem antes, feliz ano novo. Se assistirem depois, feliz ano novo também. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Descansem, aproveitem. Passem com a família de vocês, com os amigos, onde quer que seja. Mas não se esqueça que esse ano novo só foi possível conta da misericórdia divina. Se foi difícil com ele, imagine sem ele. Tá bom, não sabemos o que virá de dificuldade aqui para frente, mas nós sabemos de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele jamais dá para a gente alguma prova que a gente não possa suportar. Portanto, não desanime. Difícil vai ser até o final. Lembra que Cristo disse que a gente teria aflição? Pois bem, mas Ele já venceu. E é nessa esperança que a gente tem que viver todos os anos vindouros, 22, 23, 33, 34, até onde Deus nos permitir. Bom, um beijo e até a próxima.